Especial Autárquicas 2025. Ouça aqui na Rádio Lumena as propostas dos candidatos às próximas eleições de 12 de outubro na Ilha de São Jorge. Do topo a Rosais, todos têm uma palavra a dizer. Especial Autárquicas 2025. Especial Autárquicas 2025, hoje estamos a falar da freguesia da Urzelina, nomeadamente com os cabeças de listas das candidaturas à Assembleia de Freguesia da Urzelina. Falamos agora com André Silveira, o candidato do CDS à Assembleia de Freguesia da Urzelina, com uma recandidatura. André é o atual presidente da Junta, que se apresenta para mais 4 anos. Desde já, André Silveira, obrigado por estar connosco neste Especial Autárquicas 2025. Agradecer a sua presença e a primeira questão tem sido óbvia a todos os candidatos. O que é que o leva a apresentar a sua candidatura à Junta, neste caso uma recandidatura?
Bem, obrigado Norberto, obrigado pelo convite e desde já também cumprimentar-te a ti e a todos os ouvintes da nossa Rádio Lumena. A primeira pergunta que surge, claro, da candidatura, mas neste caso tratando-se de uma recandidatura, no seguimento de um trabalho que foi feito de 4 anos, um trabalho que nem sempre foi fácil, gerir as expectativas, os recursos, gerir o nosso tempo diário de um cargo que nos exige muito, e as pessoas já o reconhecem, um cargo de proximidade, um cargo em que nós temos de estar presentes e que muitas vezes também podemos não ter os recursos, ou pode ser um pouco mais difícil, e torna-nos a missão difícil. E por vezes pensar se queremos continuar ou não. A verdade é que nós aqui temos um trabalho feito, que é um trabalho não de 4, mas já de 8 anos para cá, em que houve mudanças na Urzelina, e a resposta a essa pergunta passa por isso, por olhar para o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, e ser desta forma que queremos que a Urzelina esteja e que a própria merece, e é por isso, pelo trabalho que tem vindo a ser feito, pelo trabalho que ainda falta fazer, e sobretudo pelo compromisso com as pessoas que apresenta a minha recandidatura agora a estas eleições do dia 12 de outubro, na expectativa de ter mais 4 anos de mandato pela frente.
Falar com André Silveira, como atual presidente ainda e apresentando a sua recandidatura, há uma questão que tem de ser feita, é o que é que foi feito nestes últimos 4 anos na freguesia?
Felizmente é uma pergunta que nos deixa, não nos incomoda, é bom. E às vezes até, felizmente, conseguimos enumerar várias coisas e pode parecer chato e querer vangloriar, mas não se trata disso. É trabalho que foi feito e julgo que as pessoas também, por vezes, devem ser lembradas, e acho que é muito importante porque nós costumamos dizer que a memória não leva tudo, e em 4 anos de mandato o que está feito está feito, e as pessoas começam a pensar no que falta fazer. E é perfeitamente normal, todo o ser humano é assim, é exigente consigo próprio e com quem está nestes cargos. E felizmente quem olha para a Urzelina de há 8 anos e de há 4, sente bastante diferença, na minha opinião, e acho que é legítimo. Tanto com obras, e já falámos sobre isso, foi tema há cerca de um ano para cá que foi falado sobre isto, quando começou a haver o burburinho das eleições, com obra que foi feita pela Junta, com obra que foi feita pela região e obra que foi feita também pela Câmara. Eu sempre digo que não quero aproveitar o trabalho de ninguém, mas a verdade é que as obras que são feitas na Urzelina ficam na Urzelina à mercê de todos e para todos as possam utilizar. E não é por uma fatura vir em nome da Câmara ou da Junta que a torna melhor ou pior. A verdade é que nós temos, desde a nível também camarário nós e tudo mais, mas falando no geral, sem distinguir, nós temos uma Urzelina que hoje em dia tem um caminho do teu, que há muito tempo foi falado e só agora é que foi concretizado. Um parque multiuso, já aproveitaram um espaço que estava inutilizado e tem vida, e ainda agora recentemente com a apresentação do novo carro dos urzelinenses Fernando Soares e Alberto Almeida, que eu também aproveito para desejar melhor sorte neste futuro dos ralis, que continuem a levar o nosso nome bem alto, e eu não tenho dúvidas disso. Mas seguindo, nós temos as nossas infraestruturas que vamos sempre melhorando, do parque campismo e das piscinas, que têm sido bastante utilizadas e é um reconhecimento de todos os que por cá passam, não são de cá, que o conseguem, que o reconhecem. Claro que olha, tem um exemplo do Centro de Exposição Rural e Urbano da Urzelina e o Poço Baixa Mar, que essa sim é uma obra nossa, e que nós conseguimos depois com o orçamento da região reembolsá-la. Podem até alguém dizer que foi obra da região. Foi obra nossa, conseguimos os fundos, acho que isso é sinónimo de boa gestão e não de que a Junta não fez nada. E nesse mesmo caminho temos, por exemplo, o moinho da zona do Manezinho, que foi adquirido no mandato passado e foi agora totalmente requalificada, 100%, e está a funcionar em pleno, e é uma das coisas que nós gostaríamos de eventualmente colocá-lo a funcionar num evento temático, depois também poderei falar mais à frente. Como também a requalificação do nosso armazém que fizemos, e conseguimos, sem ser com fundos próprios também, conseguimos uma candidatura para isso, e também aqui, que acho que toca a todos os linenses e é motivo de orgulho, e não tem a ver com obras nem com dinheiro, tem a ver também com o processo da Torre da Urgelina. Nós sabíamos como é que as coisas estavam e está resolvido, está em resolução, é bom. Como alguns processos da habitação degradada que a Junta colaborou, algumas promessas que vinham a ser feitas de há muito tempo atrás, e também isto é algo que nos deixa felizes, tanto na Torre como nesta questão da habitação degradada, promessas do passado que nunca foram concluídas e nós agora concluímos e estamos cá para dizer isso com orgulho.
Do muito trabalho que foi feito, há sempre trabalho que fica por fazer. O que é que não conseguiu fazer que quer dar continuidade caso seja eleito a partir de outubro?
Claro que sim. Nós, por muito que nos esforcemos, felizmente fizemos também fomos ambiciosos naquilo que gostaríamos de concretizar. E há sempre isso. Por muito que possa ter sido feito, há sempre aquilo que ainda falta fazer, ainda bem que assim é, senão não faria sentido. Se calhar seria sinal que estávamos sem ideias, e não é o caso. Há pouco estava a falar do Centro de Exposição Rural e Urbano de Urgelina. Nós ainda não conseguimos fazer a abertura do mesmo. Neste momento já existe um compromisso na nossa candidatura conjunta de Junta e Câmara de Velas de fazermos agora a recuperação do nosso espólio que lá está, que é muito e que não está em boas condições, vai ser um processo demorado, mas já há esse compromisso para recuperar e fazer a abertura do mesmo. Acho que é importante, é esperado, e depois introduzir esse mesmo espaço na rota turística de vivências da nossa terra, que já está muito bem potenciada e foi um trabalho também de mérito ao longo destes últimos anos. Como, por exemplo, e este é o caso mais bicudo e também se estará no nosso manifesto e já é um compromisso também conjunto, é um trabalho que nós tentámos fazer e é importante que se diga que a zona dos Portinhos, que é muito falada, foi requalificada e essa sim foi uma obra da Junta com uma mão de obra própria paga por nós também. Aí não conseguimos esse aproveitamento. Mas está feito e nós não nos inibimos de fazer por isso. Recuperámos o espaço que lá estava refutado também ao abandono há largos anos, da casa junto às casas de banho. Colocámos algumas madeiras de segurança e tentámos embelezar com os guarda-sóis, dar algum conforto às pessoas. Essa requalificação ainda não está concluída, a verdade é essa. Nós ainda temos mais ideias para fazer naquela zona balnear, aumentar a zona de solário, que já é preciso, que é uma zona muito procurada, e a famosa rampa. Nós tentámos, já fizemos diligências junto do Governo Regional, que na altura não conseguimos com sucesso, mas agora sim temos essa prioridade e que será resolvido de uma forma ou de outra. Teremos então a rampa da Urgelina, dos Portinhos da Urgelina corrigida, para dar as condições de segurança que neste momento não tem.
Entramos então naquilo que pretende fazer pela freguesia, portanto, a ser eleito, a ser reeleito neste caso a 12 de outubro, o que é que há mais para fazer na freguesia de Urgelina? Qual é o trabalho que se propõe nos próximos 4 anos?
Claro. A junta, a freguesia de Urgelina, acho que neste momento e nestes últimos anos deu um salto muito qualitativo naquilo que são as suas infraestruturas prontas. Há pouco não quis enumerar para não parecer demasiado maçador, mas eu não falei, por exemplo, da Casa de Povo de Urgelina que está agora para ser inaugurada, nem do Campo Municipal Duarte Soares, que também será outra infraestrutura pronta, com uma zona entre moinhos das churrasqueiras. Portanto, o que não falta são infraestruturas e isso é muito bom, deixa-nos orgulhosos. Agora, aquilo que nós pretendemos fazer é criar ou melhorar a dinâmica social, num trabalho que já tem vindo a ser feito, mas tem que ser melhorado, ou tenho essa ambição, junto das entidades, das instituições sociais, que são e que devem ser, na minha opinião, o nosso motor de dinâmica social, não ser só a Junta a assumir tudo, mas de fazer um trabalho de parceria para que as iniciativas sejam deles e que nós colaboremos com elas, como é o caso da Festa do Imigrante, a festa desta organizada pelo futebol, a Festa de São Mateus o ano passado, iniciativa da Sociedade Filarmónica, o próprio Instituto de Santa Catarina também, alguma que assim pretende, e nós também temos essa intenção de criar algumas atividades, alguma dinâmica junto à população mais idosa. Porque nós temos que pensar em todos, as infraestruturas estão prontas para quem quer usar. Neste caso, também queremos aproveitá-la de várias formas, e uma delas será também com a população, promovendo aquele envelhecimento ativo que nós gostamos de chamar. Portanto, passa muito, muito por isso, por ter um trabalho de proximidade das pessoas e das instituições para dar esta dinâmica social, isto não falando só de obra, para que a Angelina tenha as infraestruturas e tenha as pessoas. Precisamos sim de criar este movimento, tentar fazer com que as pessoas saiam de casa e participem. E ainda há algumas situações a ocorrer que eu acho que vão contribuir muito para isso. Eu falo no caso do futebol, neste momento está bem ativo, que vai para a Série Açores. A nossa Sociedade Filarmónica, que nós também apoiamos na Escola de Música, porque acho que é muito importante. Nós precisamos de músicos a sair todos os anos. Se eles saírem com qualidade, que felizmente tem saído, nota-se logo o impacto em tudo o que é a motivação deles, a motivação toda à Filarmónica, a disponibilidade para participar nas festas, e nós precisamos de uma Filarmónica também para isto, não é? Para nos alegrar e participar e criar este movimento. E ainda neste ponto da sociedade e naquilo que vai ser criado, nós agora também já está contratado, falta apenas a sua montagem do campo de pádel, que vai ser no recinto da cidade da Angelina, que vai ajudar ainda mais para criar esta dinâmica. É uma prática desportiva, já lá tem o croque, que é um desporto tradicional e que nós também tentamos apoiar sempre que possível, mas este novo desporto que é o pádel, e a verdade, quando nós dizemos não é uma obra da Junta, não vai ser uma obra da Câmara, mas foi um pedido, uma reivindicação nossa, um alerta nosso, eu enquanto Presidente de Junta, falar diretamente com o Município, com o Presidente do Município, levei esse assunto à Assembleia Municipal da importância de que seria de arranjar um novo desporto que chegasse a um maior leque de idades, e a verdade é que não é uma obra da Junta, mas a Junta falou dela e ela vai ser feita, e sem dúvida que esta questão do pádel, que nos deixa muito felizes, será um motor de dinâmica para a freguesia.
Essa ligação com o município é bastante importante. Uma junta de freguesia sem ter o apoio do município é difícil de apresentar obras, e isso ficou patente nestes últimos mandatos. O município tem tido um papel importante em todas as freguesias do concelho, e tal como o André acaba de exemplificar, há aqui muita obra feita que tem a mão, digamos assim, do município ou do governo, mas a reivindicação é da junta, e esse é o papel da junta, é o papel de um presidente de junta, saber reivindicar aquilo que é essencial para a sua freguesia.
Falando de junta e câmara, e não querendo trocar as voltas aqui à entrevista, naquilo que são os pontos que nós pretendemos para a freguesia, que eu por vezes não gosto de falar só de obra, mas ela também tem que ser falada. Há uma obra que também nós queremos muito fazer e que já também abertura para isso, e com a intenção de que a consigamos concretizar agora, e seguirá-nos no manifesto, que é a requalificação da Canada do Mar, que neste momento está em Saibro, tem habitantes nesta zona, uma zona habitacional já, e há esta intenção, que certamente se irá concretizar, do troço da Canada do Mar ser recuperado. E isto vai no seguimento do trabalho da Junta e da Câmara, e da pergunta que o Norberto me faz agora. A Junta e a Câmara têm que ser parceiras, e só assim é que faz sentido. Porque uma junta por si só não tem, por vezes, os meios suficientes para responder àquilo que é necessário, em certos temas, em certos acontecimentos. E a Câmara, por outro lado, também pode não conseguir ter a proximidade às pessoas, que é aquilo que a junta tem. Neste caso, eu julgo que até tem, mas a junta tem um papel mais próximo das pessoas. E acho que deve ser isso. A junta é quem está no terreno diariamente, é quem está mais próximo das pessoas, é quem ouve, é quem sinaliza, e a Câmara é que tem a capacidade, por vezes, de nos ajudar a resolver coisas que não conseguimos resolver, é quem tem o maior investimento, e se houver este trabalho de uma parceria feita de uma forma que é correta, A Angelina só tem a ganhar, a Junta ganha, a Câmara ganha e é vantajoso e é muito importante que esta relação funcione de uma forma boa.
Quais serão as linhas orientadoras do seu trabalho diário na Junta, caso renove o mandato a 12 de outubro?
Bem, nós aqui estamos a falar de um cargo público, um cargo político, e no meu entendimento, na política e nos cargos públicos, das principais linhas, para mim, prende-se pela ética, pelo sentido de responsabilidade, de trabalhar de forma correta e fazer as coisas como devem ser feitas. O princípio da honestidade e da transparência, porque é para isso que nós estamos nos cargos públicos. Claro que nós temos várias ideias e nós, como estava a falar, queremos ter um apoio às instituições, uma proximidade à população, mas acho que o principal princípio deve ser esse. Trabalhar com o sentido de trabalhar por todos e pela freguesia, e só assim faz sentido. Acho que isso é o mais importante quando nós, no dia-a-dia, saímos de casa para prestar este serviço. E ainda nesse sentido, daquilo que serão as nossas linhas orientadoras, e acho que é uma das que marcou este mandato, tem a ver com os princípios de gestão cuidada e rigorosa. Eu já falei sobre isto, a questão dos fundos são nossos ou não. Nós fizemos um bom aproveitamento dos fundos comunitários, regionais e camarários, e essa também será uma das nossas linhas orientadoras desse aproveitamento dos fundos, neste caso comunitários ou regionais. E dou o exemplo, como falei, do Moinho, que é o mais recente.
O Moinho, não é? Foi o procurar o mais.
Exatamente. Como a questão da candidatura aprovada agora via PRR, porque uma das nossas maiores dificuldades neste mandato, confesso, que foram também os caminhos agrícolas, dado as intempéries, e o próprio tema é um tema delicado porque exige mão de obra, maquinaria e recursos para a pavimentação. E nesse sentido, fizemos também uma candidatura ao PRR para a aquisição de uma máquina conhecida por Bobcat e uma carrinha de ligeiros. A de ligeiros, porque temos muitas canadas a trabalhar, que por vezes a nossa carrinha normal, pesada, não é de fácil acesso, e a Bobcat para fazer estes trabalhos de manutenção de forma completamente autónoma por parte da Junta. Portanto, foram cerca de 90 mil euros candidatados em PRR, aprovados. Aguardamos agora a celebração de contrato com o Governo Regional para o PRR, e acho que esta é uma linha orientadora que nos marca e certamente estará em cima será nos próximos 4 anos, que é o aproveitamento do dinheiro público, rentabilizando aquilo que é nosso, os nossos meios financeiros, para dar esta estabilidade à Junta.
E colocá-la à disposição da população.
E colocá-la à disponibilidade da população, sem dúvida. Isso é que é o mais importante.
Ao ser reeleito, qual será a primeira obra, a primeira ação que vai avançar?
Bem, ao ser eleito, como disse, já enumerei aqui algumas das obras que nós pretendemos fazer. O campo de pádel, não sei quando é que conseguirá ser instalado. A intenção é que já tivesse instalado, mas pelo que entendi também são questão de férias nas fábricas, e o campo não foi feito em Portugal. Gostava que essa obra, não estando pronta ou estando em vias de estar pronta, a primeira coisa que gostava de fazer era poder fazer um jogo de pádel com algumas pessoas na freguesia. Seria muito bom. A nível de obra, e aquilo que eu queria gostava de começar a trabalhar desde já, seria na Canada do Mar. E diria que aquilo que eu queria começar já seria os portinhos. A verdade é que não posso começar já, não é no inverno que nós vamos conseguir fazer aquela obra, e aí também vamos ter que pedir alguma paciência à população, porque as zonas balneares têm que estar prontas no verão, e nós felizmente conseguimos fazer esse trabalho com antecedência. Neste caso é uma intervenção maior, não digo que a façamos em agosto, não digo até que a conseguimos fazer já no próximo agosto, mas certamente não vai ser neste inverno que será feito, até porque as condições do mar não permitirão. Mas se me perguntasse qual é que seria então a minha prioridade, seria sem dúvida os portinhos. Agora vamos ver com a questão do tempo o que é que conseguimos fazer, mas sem dúvida que seria por aí que eu começaria.
Quais são as expectativas para 12 de outubro?
Estas eleições, nós, há sempre previsões, há sempre aquilo que é o resultado esperado, e nós não, eu não quero estar com grandes expectativas, porque é sempre incerto, é uma freguesia grande, uma freguesia que muita gente vota, e sabemos que não, ninguém consegue agradar a todos. Eu vou, parto para estas eleições de forma descansada, tendo a noção que fizemos, damos o nosso melhor, e que fizemos um trabalho rigoroso, na minha opinião, correto e eticamente da forma, da melhor forma para dormir todos os dias descansado. Mas, como disse, é sempre algo incerto, nós não sabemos, não conseguimos estar na cabeça de todas as pessoas, e reconheço, e como disse, não agradando a todos, não sabemos o que é que será o resultado, mas, e não querendo alongar, ou seja, parte destas eleições descansado e com o trabalho que foi vindo a ser feito, estando um pouco na expectativa de que o resultado vai ser positivo para nós, confesso que tenho essa expectativa, não sei se eu devia admitir, mas tenho, mas tenho que estar ciente e sobretudo presente que é a opinião das pessoas, é o direito de voto delas e vamos estar cá para respeitar aquilo que eles escolherem.
Muito bem, André, a finalizar esta nossa entrevista, nesta especial Autárquicas de 2025, o que é que pede à população da Urzelina para o domingo 12 de outubro?
Eu peço à população da Urzelina que façam uma análise cuidada àquilo que tem sido o comportamento da Junta, que vejam como é que foram estes 4 anos, não foram 4 anos fáceis. Tivemos que enfrentar uma crise sísmica que foi muito difícil para a gestão pessoal, do pessoal da Junta e nós próprios também mentalmente foi bastante exigente, ainda com algumas sequelas daquilo que vinha do Covid. E ainda assim tivemos que nos adaptar a isso, adaptar a mudanças do nosso quadro pessoal da Junta de Freguesia, que também mudou completamente. Portanto, foram anos um bocadinho difíceis. Sim, foram difíceis, não posso dizer que não. Ainda assim, não foi motivo de desculpa e o trabalho foi feito. Numa freguesia que é muito, muito exigente. Nós temos muita infraestrutura, temos muita zona a balnear. Somos a única Junta de Freguesia que tem um parque de campismo à sua conta e uma piscina. Isso também exige muito de nós próprios, dos nossos trabalhadores, e também gosto de lhes deixar uma palavra de agradecimento aqui, porque nem sempre é fácil, por turnos, por fins de semana, por feriados, por noites, e temos de estar sempre presentes, temos de estar sempre prontos a dar a resposta. E é isso que nós tentámos fazer durante estes 4 anos, é isso que peço que as pessoas avaliem e que tomem a decisão com alguma consciência de que precisam de alguém que dê garantias de futuro, alguém que continuo a manter a Urzelina como o primeiro, em primeiro lugar, a Urzelina e os Urzelinos em primeiro lugar.
André Silveira, muito obrigado por estar connosco neste especial Autárquicas 2025 e que esses objetivos se concretizem a 12 de outubro.
Eu é que agradeço o convite, uma boa tarde e um bom trabalho.
Especial Autárquicas 2025. Ouça aqui na Rádio Lumena as propostas dos candidatos às próximas eleições de 12 de outubro na Ilha de São Jorge. Do topo a Rosais, todos têm uma palavra a dizer. Especial Autárquicas 2025.